Irmãos, vamos estar dando continuidade aos assuntos que ontem à noite começamos e vamos a ir à palavra de Deus. Vamos mirar várias expressões que provêm da revelação divina, que são revelação divina para nos falar. O que Deus quer é, através da sua palavra, nos impressionar com o ser dele, que ele chega a nós com muito cuidado, com muito amor, com paternidade, e ele nos conquista por amor. Este assunto da paternidade, como o assunto do matrimônio, são figuras, e ele nos fez pais, nos fez maridos, ou esposas, ou mães, para nos compreender a Deus. Amém? Então, vamos a chegar a várias passagens da Bíblia, e vou começar por um que acho que nos ajuda muito a entender a parte do seguinte capítulo que estamos por considerar. Vamos ao livro de Apocalipse, e vamos ao capítulo 4, que é um capítulo realmente glorioso. Este capítulo 4, junto com o 5 e o que continua, são o centro da irradiação divina, o centro do trono e também o centro do amor, o centro do propósito, o centro da realização segura do plano de Deus e do propósito de Deus. Então aí, amados, capítulo 4 de Apocalipse diz assim: depois destas coisas olhei, na primeira visão dos capítulos 1, 2 e 3, aparece o Cristo glorificado no meio das igrejas. E o próprio Senhor, nas palavras dele mesmo, ele pede a João escrever as coisas que viste e as coisas que são. E também fala das coisas que virão depois disto, que virão nesta revelação. Não somente cronologicamente, senão é uma ordem temática, não somente cronológica. Também em partes cronológicas, mas quando se interfere na a dimensão terrenal e a dimensão celestial, temos que ter em conta que é temática também, não só cronológica. Porque se fosse cronológica, teríamos que colocar o capítulo 4 em primeiro lugar. Verdade. Nós aqui é uma visão temática mostrada para João. Então, no capítulo 1 aparece o Cristo glorificado, uma visão sintética. Ele depois vai se dispensar as igrejas segundo as necessidades da igreja nos seus desafios, porque Deus está formando o filho na igreja, nos seus desafios. Os desafios são estratégia de Deus para formar o seu filho. Amém? Então ele é a resposta, Cristo é a resposta suficiente para todos os desafios, não só das pessoas, senão da igreja em seus lugares, a igreja em suas épocas, a igreja nos desafios. São vários níveis de leitura que devemos ter em conta quando lemos estes capítulos iniciais de Apocalipse e os demais também. Depois aparecem as coisas que são. As que viste se referem ao Cristo glorificado. As que são e que nós vivemos se referem à igreja em distintos lugares, à história da igreja, às épocas pelas quais passa a igreja, vamos dizer, os diferentes espíritos das diferentes épocas pelas quais a igreja tem que passar. E os espíritos de cada época estão representados, tomados propositadamente por Deus, de cada igreja histórica, destas sete iniciais, que foram igrejas históricas, mas que acontecia nelas algo que depois, na parte da história futura da igreja, futura de aquela primeira geração, cada época está retratada nos acontecimentos locais de cada igreja e a ordem delas. Tudo isso profético também, porque essa é uma segunda leitura que temos que fazer de Apocalipse, não somente o aspecto histórico, o gramático histórico ou historicista, que é uma visão legítima, mas que é só uma visão parcial. O Apocalipse todo, desde o início até o final, é chamado de profecia. Então, temos que ter também uma leitura profética. Deus utiliza a leitura gramática histórica para nos enriquecer com ferramentas e ser lida com olhos proféticos. Paulo, quando lia a história antiga, por exemplo, de Adão e Eva, ele tinha uma primeira leitura histórica para o Senhor Jesus mesmo e também para Paulo e os apóstolos. Adão e Eva eram personagens históricos, mas também figurativos e também alegóricos. Então, quando Jesus falava de Adão e Eva, falava deles como dois seres humanos históricos. De fato, todos nós, os seres humanos, somos históricos. E tem que haver um primeiro. E esse primeiro é, segundo Deus, segundo o testemunho dos próprios homens, segundo os toledot, ou relações que escreveram, são personagens históricos, ou senão nós não seríamos históricos. Amém? Mas, ao mesmo tempo, disse Paulo em Romanos, que era uma figura, mas era uma história com transcendência em nossa experiência. E Jesus também fala de Adão e de Eva como personagens históricos. E Jesus manteve a fé na historicidade dos relatos bíblicos, ainda ressuscitado. Ele ressuscitou. Nenhum outro tem ressuscitado como ele. Alguns ressuscitaram para morrer de novo, mas Jesus Cristo ressuscitou em glória para nunca mais morrer. E ele, como homem ressuscitado, como realização máxima do homem, da razão do homem, da intuição do homem, de tudo que o homem pode chegar a desenvolver, em Cristo está tudo realizado à plenitude. E ele manteve a fé. Ele não foi um escéptico quando ressuscitou. Penso que se não tivesse sido um crente antes, não seria o Filho de Deus, nem tivesse ressuscitado. Mas Jesus, antes e depois da sua ressurreição, ele foi um crente. Ele creyou gramático, historicamente, nos relatos da Bíblia, ainda que sabia que havia muita figura e alegoria e tipologia, tudo isso estava basado em uma história real, em personagens reais. Não podemos permitir, como o século XVIII, XIX tem querido, tirar de nós a historicidade dos relatos, que são Toledo, relações de testemunhos contemporâneos aos fatos, reescritos, recontados, atualizados por Moisés. Mas Moisés se baseou em relatos que ele cita de maneira textual. Este é um livro, como diz a Septuaginta, Biblion, o Sefer em hebraico, o livro da relação dos seus à terra. Este é o livro das relações de Adão. Estas são as relações de Noé. Y estas, aquí era el diluvio, son las relaciones de los hijos de Noé. Y estas son las relaciones de Sem. Y estas son las relaciones de Tareo, de Terah. Y así continúa, haciendo citación de sus fuentes patriarcales. Que cuando vos estudia cada toledot, cada tableta, você descubre as marcas tanto da antiguidade, vistas claramente pelo ambiente que a arqueologia demonstrou, como também a atualização de Moisés. Toma aquela documentação patriarcal, inclui na sua elaboração com a atualização. Há algumas edições do próprio Moisés que atualizam, que são registradas na Bíblia de maneira objetiva, e vê aquelas atualizações ou edições atualizantes de Josué, de Samuel, depois até de Jeremias e por fim de Esdras. Mas as últimas atualizações estão baseadas em documentação que provém dos próprios patriarcas e dos próprios testemunhas das épocas registradas. Quando você vê, por exemplo, a história de Abraão e Sara entregando a Agar para que Agar lhe dê um filho a Abraão em nome de Sara, lembre-se que Sara não estava vivendo numa sociedade católica ou evangélica, sino que estava vivendo na época de Hammurabi. E o código de Hammurabi falava que se uma esposa não podia dar filhos a seu marido, então devia tomar uma das suas servas e entregar a seu marido para que seu marido tivesse um filho nessa serva, que essa serva lhe desse nome da mulher estéril ao marido. Isso era a lei da época. Essa era a lei do código de Hammurabi. Então você vê que aquela história condiz perfeitamente com a situação contemporânea da época. Bem, se não proviesse dessa época, não teria essas conotações contemporâneas da época. Então a Bíblia sim é histórica, pela própria fé e pela própria ciência. Uma ciência que seja realmente despreguiçada vai perceber que a arqueologia está confirmando os relatos bíblicos, está confirmando o estilo de escrever relações, ou seja, relatos com genealogias e todas estas coisas que são chamadas de toledot ou relações. Mas além dessa leitura, vamos dizer, gramático, histórica, também temos que ter a leitura profética. No caso de Apocalipse, que estamos tendo aberto aqui para ler, todo ele é chamado de profecia. Então, temos aquela parte histórica. Existiu uma igreja histórica de Éfeso, uma igreja histórica de Esmirna, por outras fontes se conhece parte dessa história. Temos uma história de Pérgamo, uma história de Antipas, um Antipas da época, etc. Mas os acontecimentos históricos estão controlados pela providência divina para projetar profecia, assim como quando Paulo lia Adão e Eva e percebia uma figura nessa história e disse que Adão é figura de aquele que viria. E ontem nos detivemos no falar de Deus usando aquela história como figura e como alegoria. Deus não só estava falando do marido da Eva quando disse: não é bom que o homem esteja só. Sim, mas não só. Amém? E quando disse: far-me-ei ajudadora idônea. Sim, estava falando de Eva, mas estava falando mais que de Eva. Estava falando de aquele e aquela de quem Adão e Eva são figuras. A mesma coisa Paulo viu na história de Abraão, de Sar, de Adar, de Ismael, de Isaac. Ele viu na sua história. Ele disse, isto é, não só é, mas é uma alegoria. É uma história, mas também uma alegoria. Adão e Eva é figura, mas também é história.
Amém?
E assim mesmo agora está falando dos tempos de Abraão, de alegoria. Então, Abraão podia, Paulo podia ler a história de Abraão, e o Espírito abriu os olhos dele para que visse a correspondência dessa história, que converte essa história por uma alegoria de Deus, controlada por Deus, para nos ensinar acerca dos dois pactos. Esta mulher, Sara, é um novo pacto. Ismael vem de Agar e corresponde ao antigo pacto. Ismael corresponde ao homem que trata de responder às demandas de Deus com sua própria boa vontade e justiça própria, e no final não consegue. Mas Isaac se corresponde com aquele que é produzido pela intervenção da mão divina. Então, Gálatas fala, Paulo, ali Gálatas, isto é uma alegoria. E nessa alegoria há correspondências. Isto corresponde com isto. Dois istos. Um isto histórico corresponde com um isto espiritual e também profético. Isso que acontece também no Apocalipse 2 e 3. São história, mas são história usada em outros dois sentidos. Ademais, sem anular o sentido gramático histórico, existe o sentido alegórico, que a sua vez se pode dividir em profético e arquetípico. Que é o sentido profético? Isso que Paulo viu do futuro na história do passado. Deus estava projetando em figura, em tipologia, profecia. Porque a profecia às vezes vem como alegoria. Você dá conta? Como parábola. Né? Então, isso que estava vendo claramente Paulo, pelo Espírito Santo. Ele viu na morte de Adão, digo na morte entre aspas, vamos dizer mais exato, no sono de Adão, na abertura da operação quirúrgica que Deus fez em Adão para extrair a costela, e aí a edificação, que esse é um verbo usado por Deus, a edificação de Eva. Eva é associada com edificação. Quando Deus lhe edificou uma mulher e lhe trouxe. Agora que quando Deus disse, façamos isto, que coisa preciosa. Porque realmente, de outra maneira, seria impossível. Mas Deus é o especialista dos impossíveis, porque Ele é Deus, ou seja, Ele que faz milagres. Tudo que Deus faz, ainda o que a nós nos parece comum na natureza, realmente ainda a mais mínima lei da natureza já é um milagre de Deus. Já é um milagre de Deus. Então tem seis coisas. Façamos isto e está fazendo. Fale ei e está fazendo. Não somente Eva para Adão, mas a Igreja gloriosa para Cristo.
Aleluia.
Para isso humanidade. A humanidade existe para que exista a Igreja.
Amém.
Claro que Deus queria que toda a humanidade fizesse parte da Igreja, mas não toda a humanidade queria. Não toda a humanidade queria. E a única maneira de fazer da humanidade o que Deus queria é através de Cristo. A eleição de Deus é uma eleição em Cristo. O cumprimento do propósito de Deus é em Cristo. o propósito eterno de Deus se cumpre em Cristo, a criação de Deus é em Cristo e é para Cristo. Portanto, se não queremos receber a Deus em Cristo, nós mesmos nos excluímos das possibilidades de nossa humanidade. Nossa humanidade foi criada para possibilidades maiores, para um chamamento supremo.
Aleluia.
Mas que não é obrigado por Deus, porque não é a característica de Deus.
Aleluia.
Forçar, obrigar, porque isso não condiz com sua dignidade. Acaso estaria você satisfeito com uma mulher de plástico comprada no supermercado de Tóquio? Quando eu encontrar uma mulher de plástico lá, coloco o cassete, coloco o botão e ela te fala: te amo, meu amor, te amo muito. Mas esse homem ficaria contente com esse cassete aí?
Não, de jeito nenhum.
Não, poderia ser que ele enganasse, mas depois se desenganaria de novo. Pode ser que algum japonês utilize essa mulher de plástico, perdão, os japoneses. Sempre estou falando mal deles quando uso este exemplo. Não quero generalizar, mas tenho sabido que lá existe. Não sei onde mais também. Assim, se Deus tivesse que forçar, se Ele não fizesse o homem a sua imagem, que quer dizer livre, e lembre-se que o homem antes da queda não era calvinista, ainda não tinha nascido calvino. E estou falando antes da queda, por isso, se tem algum calvinista, não se moleste, se faça menção do livre-arbítrio do homem antes da queda. Porque quando Deus criou o homem, ele queria ter com o homem um tipo de relação tal como ele criou o homem antes da queda. A queda aceitou isso, mas não mudou o propósito de Deus. Deus tinha na manga outra carta, que é a redenção, para resolver esse problema que causou a queda e para devolver por graça a capacidade da responsabilidade. E a responsabilidade pode se sustentar na graça sem deixar de ser responsabilidade humana. Porque a capacidade foi afetada, mas a graça recupera a capacidade. A capacidade vem por graça, mas não vem para impor. Vem para resgatar a liberdade com responsabilidade do homem na graça. Eu não encontro no Novo Testamento essa expressão dos cânones de Dort chamada de graça irresistível. O que encontro na Bíblia é que está escrito assim: vocês resistem sempre o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha conosco para, por graça, nos devolver a capacidade de ser livres. A graça sustenta a nossa liberdade. Jesus falou disso. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas essa liberdade é permanecendo. Se permaneceis nas minhas palavras, ou seja, se permanecemos na revelação divina, que é revelação de graça, manifestação evidente de graça, operação de graça, e vou dizer em lugar de graça irresistível, vou dizer graça respeituosa.
Amém.
Eu quis, disse Deus, disse Cristo, eu quis juntar teus filhos. Mas se ele quer, não é todo poderoso e não é soberano? Sim, mas não tem um caráter de ditador. Eu quis, mas você não quis.
Isso mesmo.
E por isso não se realiza ese matrimonio, esa alianza. No porque Dios no sea soberano y no sea capaz. Dios es todopoderoso y es soberano, mas también tiene un carácter. Caballeros. Deus é o cavaleiro, cheio de gentileza e de nobreza, ainda que é forte, mas ele nunca vai se desmedir. E ele não falou, façamos uma mulher de plástico. Isso falou o homem. Deus não falou assim. Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. E isso tem muitas implicações. Se Deus é livre, o homem com o qual Deus queria ter contato, comunhão, era um homem que pudiera ter consenso livre e espontâneo com Deus, assim como um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher que tem consenso mútuo, é? Que bailam ou dançam juntos, aquela dança do vals matrimonial, que vão juntos daqui para lá e vêm juntos daqui para cá. Não como o punk moderno, que é patada para lá, patada para cá, pancada. Isso é punk. Isso é, acho que revela mais o diabo. Mas o Senhor é revelado mais no vals. Vão juntos. Vai juntos e vem juntos. Isso é o caráter de Deus. Ele fez outras coisas. Ele fez uma criação que não são pessoas. Podem ser pedras geradas, podem ser explosões, mas não são pessoas. Mas, como Deus, ele não estaria satisfeito se não fazia o melhor. E o melhor não era galáxias. O melhor não eram explosões cósmicas. Nem sequer os 24 anciãos e os serafins e os querubins, e os arcanjos, os anjos, nem sequer eles eram o melhor. E o Espírito dele nos ensinou o caráter dele através de Tiago, aquele que sabe fazer o que é bom e não o faz, e é pecado. E Deus não é pecador, nem por ação, nem por omissão, porque há pecado de omissão. Não fazer o melhor é pecado, não é pecado de comissão. Pecado de comissão é fazer o mal, mas pecado de omissão, se naquela série, omissão é não fazer o melhor que você sabe fazer. Mas o caráter de Deus, que deixa Deus descansar, e fazer o melhor. Quando queriam criticar a Maria Madalena, porque Judas fez um movimento entre os apóstolos, muito carinhoso para com os pobres. Por que não se vendeu esse perfume para dar aos pobres? Como ele era o tesoureiro e parte do tesouro ficava no bolso dele, então ele estava muito interessado em que aquele se vendesse aquele dinheiro do perfume, passasse pela bolsa que ele administrava. E os apóstolos também entraram nesse mesmo ponto de Judas Iscariotes. Mas como Jesus defendeu Maria Madalena, você lembra? Por que molestais ela? Porque ela fez o que podia. Esse é o caráter de Deus. Ela fez o que podia. Por isso ele conjura as mulheres de Jerusalém, aquelas amigas la amada del rey. Y dice, oh amado, busco juro volver de Jerusalén, que no acordéis o despertéis, ni façais velar o amor, até que quiera.
Amén.
Es el carácter del Señor. Si no tem acordado, não vá a forçar a acordar ela. Vai destruir a crisálida. A crisálida tem que entrar na sozinha até formar aquelas asas de mariposa, de borboleta linda. Mas se você vai querer forçar ela, vai ficar sem asas. Ela precisa, ela mesma, lutar e se formar na crisálida e forjar as suas próprias asas nessa crisálida para que possa sair borboleta. Então o Senhor fala assim: não acordeis, nem façais velar. Ou seja, se está dormida, não acorde ela violentamente antes de tempo. Não force uma precocidade necessária. Deixa ela na sua hora. A Bíblia fala, quando chegou a hora. Cada qual tem sua hora decisiva. Quando chegou a hora, esse é o momento de ela acordar. E se está acordada, porque está muito cansada e vai dormir, deixa dormir. Os conjuro, donceira de Jerusalém, que não desperteis ou acordeis o amor, nem façais velar. Se já vai fechar os olhos, não force ela a ter olhos abertos. Isso os torturadores que não querem deixar dormir. Mas Deus que criou o ciclo normal de sono, que Ele criou e Ele respeita. Claro que devemos aprender a governar isso também, mas sempre nos limites e as variações criadas por Deus dentro da natureza. Tu não pode acordar a ela quando está dormindo. Deixe que ela acorde por si só. E se está com um cansaço demais, deixe dormir. Ache que descanse profundamente e acorde de novo. Se você vai acordar ela, você coloca aquela atenção innecessária. Assim não tem o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é manter essa relação de um esposo cheio de gentileza, cheio de compreensão, de nobreza, de respeito e de alegria na liberdade da pessoa, e que ela seja ela mesma, autêntica, que ninguém trate de quadricular ela, deixe ela se expressar como ela é. Então o Senhor é soberano, mas não é um soberano assim, tipo hipercalvinista, você está predestinado para a glória e você para o inferno, porque eu quero. Claro que Ele é todo poderoso, mas Ele não quer as coisas dessa maneira. Junto com a soberania de Deus vem o caráter de Deus. E Deus exercita a sua soberania conforme seu caráter. Ele até os demônios às vezes deixa opinar. Você lembra o caso que viu Micaías, filho de Imla? Quando Elias profetizou o que aconteceria com Acabe e com Jezabel, e os céus tomou em conta essa profecia e olhe como o caráter de Deus. Meu servo Elias fez esta profecia. E Deus pergunta àquela corte celestial que às vezes recebe demônios. Até o próprio diabo às vezes se apresenta nessa corte e Deus fala, de onde vens? Porque todo mundo tem a obrigação de se apresentar ante Deus e ante o próprio diabo. E o Senhor pergunta acerca de Jó. Não porque Deus não saiba, senão para que nós estemos na luz de Deus, vendo as coisas verdadeiramente, de onde vem. Ou seja, você se dá conta dos seus próprios motivos, por onde está indo, que o chegou a andar por lá na Terra. Por que não dá tantos planetas, galáxias que existem e o diabo na Terra? Não viste lá na Terra, meu servo Jó? Claro que Deus sabia que tinha visto, mas não perguntou para saber Deus, sino para que o próprio Satanás saiba que está na luz de Deus. E nessa luz ninguém se engana. A mesma coisa que Adão. Deus sabia onde que estava Adão. Mas pergunta para Adão, não para Deus saber, sino para Adão saber onde se meteu. Onde estás, Adão? Ah, meu Deus. Começou Adão a dizer mentiras, a se autoenganar, colocar a culpa nos outros, nunca aceitando a sua realidade pura. Ah, a mulher que me disse, ela que é culpada. Mas a Bíblia não disse que foi Eva, que por uma mulher entrou o pecado. Ela foi enganada. Mas Adão não foi enganado. Ele pecou de uma maneira mais consciente que Eva. Deus disse que Adão, por ele entrou o pecado. Por isso Deus pergunta, onde está Adão? Essa pergunta não é para Deus. Não é para Deus aprender alguma coisa da resposta de Adão, porque ele é Deus. Deus como Deus não precisa aprender. Depois, quando seu filho se diz homem, agora sim, como homem, aprendeu a obediência pelo padecimento. Mas como Deus, Deus não precisa aprender. Mas Adão precisa aprender onde se metia, onde está. Qual é a situação dele à luz de Deus? Ele precisa ver as coisas à luz de Deus. Porque senão estará nas trevas, na mentira. Estará na imaginação, estará na fobia, estará em que situação vai estar? Só mentiras, obsessões. Então Deus pergunta, onde estás? De onde vens? Para que ele esteja na luz de Deus, que é a realidade. Ver as coisas como Deus vê. Então Deus faz perguntas com esse objetivo. Nos trazer de volta a Ele. E por isso Ele disse, quantas vezes eu quis juntar teus filhos, mas tu não quiseste. Tu não quiseste. Eu não vou forçar. Às vezes nós dissemos, bom, se Deus quer a nossa unidade, Ele tem que fazer. Sim, Ele vai fazer, mas com nós. Porque essa é a classe de relacionamento que Ele quer ter com o homem, que os homens tenhamos com Ele e entre nós, através dEle. Esse é o relacionamento sadio, à luz dEle, livre, autêntico, respeitável. Deus respeita até o diabo na rebelião dele. Até os demônios respeitam. Os réprobos. Deus tem respeitado, por isso está no inferno. Porque realmente Deus quer que todos os homens, falo agora dos homens, sejam salvos. Mas se tem homens não salvos, não é porque Deus não queira, nem tenha feito nada. Deus fez tudo necessário para que todo homem seja salvo. Se algum homem não é salvo, não é porque Deus não lhe deu graça, senão porque lhe deu uma graça respeitosamente, sem violar o que concedeu ao homem, concedeu liberdade e responsabilidade. E ainda depois da queda, que sua liberdade ficou vendida ao poder do pecado, vem a graça a sustentar de novo a capacidade para libertar. Liberdade na graça. Se permaneceis em mim, e minhas palavras permanecem em vós, sereis verdadeiramente livres. Ele quer discípulos voluntários, ele não quer prisioneiros, a menos que seja como Paulo, prisioneiro de Cristo, aquele prisioneiro voluntário, que diz: bem, Senhor, e coloca a tua marca aqui, porque eu não quero te deixar. Eu gosto do teu governo, eu quero ser teu escravo. E que faz este ano? Como se moviu com Paulo, Filemón e Onésimo? Onésimo antes era um escravo de Filemón e fugiu de Filemón, mas depois Filemón virou um discípulo de Cristo, feito por Paulo, e depois Paulo conheceu Cássio e conheceu Filemón, e já Filemón tinha fugido. E olha que revolucionária essa epístola, mais pequenininha que qualquer volume de revolução. Veio revolucionar o Império Romano. Aquele exército que é toda uma besta de ferro, que tudo que pisa despedaça, como disse Deus por Daniel. Nós chega Paulo e escreve a Filemão: Filemão, noutra época Onésimo te foi inútil, mas agora já não. Agora vou te devolver Onésimo. E eu, Filemão, eu tenho liberdade no meu espírito para te mandar o que convém, mas não vou te mandar nada. Não vou. Ainda que tenha liberdade para mandar-te que convém, eu vou te rogar que recebas a Filemão como se me recebesses a mim. E eu sei, porque conheço o Espírito Santo, não? Disse Paulo. Não fala explicitamente, implicitamente. Eu sei, Filemão, que você fará além do que eu te estou dizendo. Não só vas a ele a receber Onésimo de novo como recuperando um escravo. Não. Agora Onésimo é teu irmão. E meu irmão. Somos irmãos. Recebe-lhe como mais que escravo. Recebe-lhe como a mim mesmo, como um amado irmão. Oh, que revolução sem fuzis, sem balas, sem canhões. E agora aquele escravo, Onésimo, virou ancião da igreja em Colossas. Um dos anciãos da igreja em Colossas. O velho escravo agora era um companheiro de Filemão no serviço a Deus, no reino de Deus, ali na terra, ainda nesta carne. Oh, quem pode fazer isso? Quem lhe deu tratado para fazer gente livre? Que essa curtinha epístola de Filemão, de Paulo para Filemão. Então, a maneira como Deus quer se relacionar com a gente é desse jeito. O modelo é a própria Trindade.
Amém.
Esse que é o modelo. Se não conhecemos a Trindade, não só teologicamente, senão espiritualmente, não conheceremos a Deus, não conheceremos a família, não conheceremos a igreja, não conheceremos a civilização. Como tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Esse como. Esse como é o moderno. Esse como é o super-jó. Se estivesse aqui, o Simão Andrade, que se estudava no psicanálise, Freud acunhou essa expressão do super-jó, aquela imagem paternal que nos governa na moralidade, etc. É ver a Deus como tuo Pai em mim e eu em ti. Que é essa igreja? Os que? É para todos os homens, mas não todos querem, porque só é possível em Cristo. Tu em mim e eu neles. Que eles sejam um em nós. A Trindade é a dinâmica e o modelo. Como tu em mim e eu em ti, é um modelo. Que a igreja, ou seja, a humanidade resgatada, aunque quer resgatar toda, e pode, mas o homem não quer ser resgatado. A luz veio, mas os homens amaram nossas trevas, e a luz. Então o que disse o Senhor? Como tu em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Então essa relação comum entre o Pai e o Filho se expressa e se contém no Espírito, que é o Espírito do Pai e do Filho. Espírito Santo, o Espírito do Pai. O Espírito do Pai que mora em vós. Se o Espírito de aquele que levantou dos mortos a Jesus mora em vós, esse é o Espírito do Pai. Mas também é chamado o Espírito do Filho. Porquanto vós sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, o qual em nós clama, Abba, Pai.
Aleluia.
Aquele que nos permite falar Pai a nosso Deus, ao Deus de Israel, nosso Pai, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós chamamos Pai e Jesus chamou vosso Pai. Vosso Deus e vosso Pai, meu Deus e meu Pai. Então o Espírito Santo é o Espírito da relação comum entre o Pai e o Filho. É a plenitude compartilhada pelo Pai e o Filho. O Pai quer que toda a plenitude habite no Filho. E o Filho quer todo para o Pai. E o Pai todo para o Filho. Um vivendo para o outro no amor eterno. Irmão, isso é civilização. Isso é transparência. Isso é lealdade. Isso é solidariedade. Isso é boa vontade. Isso é liberdade. Isso é alegria. Isso é sentido.
Aleluia.
É a Trindade. Ter o Espírito na igreja. Mas, escuta, eu quis, mas você não quis. Eu quis juntar os filhos. Isso é a condenação. Passo para o outro lado, porque não estou vendo a parte histórica, sino os princípios. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz. Jesus falou para aquele homem, mas ele se foi triste. Jesus olhou para ele, amando ele. Mas esse amor não impediu ele amar mais a sua riqueza e ir embora. Porque Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz. E aí nessa cruz já está provista a capacidade de vivê-la, por isso tem que ser tomada, porque está provista, está aí. Tome sua cruz. A cruz que nós tomamos é um pedacinho da cruz de Cristo. Não levamos nós mesmos por nós mesmos, levamos em união com Ele. Sim, levamos, mas levamos o jugo com um boi que é manso. Nós somos aquele touro. Que não aprende, Senhor, vem, aprenda comigo. Coloque o jugo comigo. Vamos aprender a andar. Não, não, vai sendo muito rápido. Para que tanto apuro? Para que tanta carreira? Fica tranquilo, vamos juntos. Não proteste aí, fica tranquilo. E aí, vamos aprendendo a levar o jugo.
Amém, Senhor.
Isso é também família, cônjuges. Mas os cônjuges é apenas uma relação que provém da Trindade. Façamos o homem a nossa imagem e o fez varão e fêmea. a la sua mamma para fare le cose giunto. Un pai poderia fare tutto il sozinho, ma non quis ni siquiera planear sozinho. Con ele estava eu, disse o verbo, a sabedoria divina, o Filho de Deus, fazendo tudo. Tudo que o pai planejou, o planejou com seu arquiteto. O pai tem um arquiteto, como se não fosse suficiente ele. Claro que Deus é suficiente para ser arquiteto, mas Deus não é somente um arquiteto, ele é um pai.
Amém.
Então o pai quer que o filho seja arquiteto como é. Sim, o filho quer. E graças a Deus que o filho escolheu o caminho certo. Eu faço sempre o que agrada ao meu pai. Aleluia. Então ele articula com o pai, propõe, planeja e depois cria juntos. Fazem as coisas juntos. O pai nada faz sem o filho. Todo que foi criado, depois de planejado, foi criado por meio do filho. Não sou o pai, nem sou o filho. O pai com o filho, por o filho, no filho, para o filho, no mesmo espírito.
Aleluia.
E o filho faz tudo para o pai. O filho também não faz nada por si mesmo. Tem o mesmo espírito do pai. O pai é solidário. O pai se alegra na alegria do outro, na participação, na realização do outro. Aí ele está contente. Não há egoísmo. Há comunhão. Há boa vontade. Isso é Deus, amado. Isso é o caráter de nosso Senhor. E o filho não faz nada por si mesmo, senão que vem fazer o pai. Então aquele dia eterno, que depois se expressa na história, na encarnação, e o filho disse assim, o pai ama o filho. Ele se sabia perfeitamente amado, e sabe que também nós, todos nós somos igualmente amados, que fomos planejados para ser como seu filho e ter esse mesmo tipo de relacionamento com Deus e entre nós. Isso é possível em Cristo pelo Espírito. Para isso fomos criados. Então disse, o pai ama o filho e lhe mostra as coisas que ele faz. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai me chamava e ele tinha um, como se fala aqui, como um de madeira, uma construção de madeira, onde ele guardava algumas coisas, e ele tinha umas alcancias onde ele guardava dinheiro para os quatro filhos, para que quando fôssemos adultos pudéssemos estudar uma carreira universitária. Então, eu era um menino, sou o mais velho dos filhos, mas ele me pegava no colo, me sentava na perna dele e abria aquele armário, aquele closet, e me falava, ó, esta é a tua alcancia. Alcancia será a palavra onde se colocam aqueles
cofres.
Esse é o teu cofre para você estudar depois. E esse é o cofre do teu irmão. E esse é do teu irmão, o outro irmão e da tua irmã. Somos três homens e uma mulher. Os dois últimos gêmeos. Ou mellizos, porque ele é homem e a mulher. E assim falava meu pai. Me sentava e me explicava o que ele estava fazendo para nós no futuro. Meu pai era seríssimo comigo, me corrigia de maneira dura, mas eu nunca duvidei do amor.
Aleluia,
do meu pai.
Aleluia.
Ainda que me corrigisse de maneira dura, porque em alguns momentos ele expressava esse amor e eu via, eu enxergava. Bem, tenho essa linda lembrança do meu pai. E agradeço a Deus por essa lembrança, porque assim a palavra pai já não é tão difícil para mim como para outras pessoas que sofreram de seus pais. Então, o pai está sentado para o filho. E a alegria do filho é alegrar o coração do pai. Né? Que alegria, que coisa preciosa. Disse, o pai ama o filho e lhe mostra o que ele faz, para que o filho faça. Já na medida que os filhos vão amadurecendo, Deus vai mostrando aos seus filhos o que ele está fazendo. Mas para que você faça com ele. E se ele mostra o que ele faz, abre os olhos, abre a compreensão do que Deus está fazendo, para que o filho tenha liberdade de dizer, pai, que bom o que o pai está fazendo. Eu também gosto do que meu pai faz. Oh, pai, se você quer, eu gostaria de fazer contigo. Isso que fala o filho. O pai ama o filho e demonstra o que ele faz para que o filho o faça igualmente. Ou seja, o filho fazer a mesma coisa que faz o pai, do mesmo jeito, tudo voluntário e espontaneamente. Sem forçar, sem mentira, com esse caráter que Deus tem de pai. E então o filho compreende o coração do pai. O pai precisa que ele compreenda isso que está escrito lá em Jeremias, que o que Deus deseja sobre todas as coisas, mais que qualquer outra, que não estou aqui dizendo, mas vai em Jeremias, mas que lhe conheça, lhe entenda. Deus quer filhos que lhe entendam. E Deus quer filhos que lhe adorem, em espírito e em verdade. Isso Deus não ficou calado acerca disso. Ele falou. De outras coisas de Deus não sabemos nada, tem coisas que ele guardou para si mesmo. Mas isso que ele busca adoradores, que ele adora em espírito, já sabemos. Isso que ele disse ali, que ele quer ter filhos e filhas. Que nós lhes façamos um santuário conforme o modelo do coração dele. Lhes façamos um arca. Temos que cooperar voluntariamente para que aquela arca, que é a representação dele mesmo, seja entronizada no Santíssimo. Temos que cooperar para que Cristo, que está representado naquela arca, na divindade, na humanidade, na obra como propiciatório, etc., com tudo que tem dentro, com todo o testemunho que tem, Deus quer entronizar em nós e que nós cooperemos nesse trabalho. Farás para mim, disse Deus a Israel, quem quer voluntária e espontaneamente. Essa é a palavra-chave no início do capítulo 25 de Êxodo. Voluntariamente, espontaneamente, trarás ofrenda para mim e farás um santuário para mim, conforme é o modelo que eu vou te mostrar. E o farás com estes materiais que eu vou te providenciar. Farás isto. Farás uma mesa de pais a proposições. Os homens têm muitas propostas, mas eu tenho também uma proposta. Isso é a mesa dos pais da proposição. Não é propiciação. Às vezes nós lemos e confundimos a palavra propiciação com proposição. Sim, existe propiciação em Deus. Isso que fez Jesus na cruz. Mas também existe proposição. Ou seja, a proposta. E gosto dessa palavra proposta. Proposição. Paz da proposição. Cada tribo e as 12 tribos juntas na mesma mesa são a proposição de Deus. Cada pão se fazia de um trabalho doloroso, que Deus falou, façamos o homem, um homem coletivo, conformi, conformarci è una forma virformi, fate conformi, Elie con seu filho mostrou. E o Espírito, essa realização que ele passa para nós, aos pouquinhos, como a planta que está se pôr e começa a liberar e fica bonita, assim o Espírito vai destilando para a nossa vida da natureza divina. E ele nos vai fazendo não só individual, sino coletivamente. Individual, sim, porque Deus fez indivíduos. Ele gosta de indivíduos particulares e autênticos. Não gosta do individualismo egoísta, mas sim dos indivíduos, sim da autenticidade de cada qual, da particularidade de cada qual e do ensemble em aliança de amor entre todos, como a Trindade é e nos possibilita através do seu Espírito. Então ele está fazendo essa proposição. Essa proposta de Deus. Hitler tinha sua proposta, Mao Zedong tinha outra proposta, derivada de Lenin, e Lenin derivada de Marx, a proposta socialista, em que virou essas propostas. Mas Deus tem uma proposta.
Aleluia.
E quer que seu povo seja uma cidade assentada sobre um monte que não possa se esconder, para que todos conheçam a honra do seu Pai.
Aleluia.
Essa é a proposta de Deus, uma cidade no monte, a Nova Jerusalém, na luz da qual todas as nações viverão. Isso que Deus está fazendo. Então não é algo só pessoal, ainda que é um trabalho pessoal, cada um, e não tem que ser, que aquela pedra disse Pedro, e é ser Jasper, mas lá o Safiro disse Tiago, e a Calcedônia disse João, e a Esmeralda disse André, e assim, cada pedra é diferente, se talha de maneira diferente, tem propriedades e cores diferentes, e todas refletem a luz, é uma mesma luz, mas quando passa por Pedro toma uma cor, quando passa por Tiago toma outra cor, e Deus quer que tome cor de cada um. Porque esse Deus, você sabe que Deus poderia nos cuidar sem precisar de anjos, mas Ele quer representar seu cuidado com anjos que façam seu trabalho. E Ele faz seu trabalho com seus anjos. Deus não quer que Tiago seja uma mesma pedra que João. Não. João é um safiro que reflete a luz de um jeito. E João é uma calcedônia que reflete a luz de outro jeito. E aí vamos passando da plenitude, aquela dispensação dessa plenitude, em multiplicidade, em variedade, em diversidade. Mas diversidade complementar. Diversidade onde você se alegra que o outro é ele.
Amém.
E que você é você. E os dois podem ser amigos, irmãos, irmãs. Você não precisa ser. Oh, Hitler, tenho que fazer como você diz. Deus não gosta disso. Estávamos falando daquela imagem lá que viu em visão Micaías, filho de Imla, do assunto de Elias, de Isabel e Acabe, se lembra? E que falou aquele, cada um fazia sua proposta e um espírito caído de demônio que antes não tinha sido caído e antes chegava e se apresentava ante Deus, mas agora tem a obrigação de se apresentar ante Deus, mas ele é um demônio, mas Deus deixava chegar como o próprio diabo a sua corte e falava com cada um, e aquele espírito maligno pediu a palavra e disse deu sua opinião pessoal. Eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas que vão enganar. Acabe, então ele vai subir e a palavra que teu servo Elias profetizou vai se cumprir da maneira como ele profetizou. Que Deus maravilhoso tem.
Amém.
Que até permite aos demônios opinar como se tem que cumprir a palavra de Deus falada por Elias. E que falou Deus àquele demônio? Você vai conseguir. Vai, pois, e faz como falou. Deus deu permissão. Elias falou, e até os demônios são usados por Deus para que sua palavra se cumpra. Não, obrigado. Ele deu permissão de opinar. O plano não fez Deus, aunque Deus sabia tudo. Mas, ainda sabendo tudo e podendo fazer tudo ele sozinho, ele quer fazer as coisas com suas criaturas. E até sua própria palavra foi cumprida, porque a vontade de Deus permitiu um demônio opinar e fazer. Não pode chegar mais além. Mas até aí pode chegar. Satanás tem que pedir permissão. Solicito permissão para provar a pedra. O anjo tem que chegar só até aí. E Jesus respondeu: Simão, Simão, Satanás vos tem pedido para vos zarandear como um trigo. Pois Deus está em controle de tudo. E qualquer zaranda está controlado por Deus. Qualquer mentira de espírito de mentira, obrando através de profetas falsos, está controlado por Deus. Quem me vai pensar isso? Até o próprio diabo está controlado por Deus. Você não pode passar nem tocar nele. Agora vou permitir tocar nele, mas não vai tirar a vida dele. O diabo não pode passar um milímetro. O diabo é controlado por Deus. Não é obrigado por Deus. Deus não obrigou o diabo a ser diabo. Mas está no reino de Deus. Se está movendo na criação de Deus. Tem até que se apresentar a Deus. Dizer que estava fazendo onde que estava. Mas como Deus trata com ele? Conversa com ele. Como Jesus falou com Judas? Amigo. Chamou de amigo a Judas, sabendo desde o princípio, quando chegou Judas, que era o diabo. Sabia o que ia fazer, mas Jesus lhe tratou de amigo sem mentira. Porque Jesus não é mentiroso. Jesus não está fazendo teatro com Judas. Jesus ama, incluso a Judas. Amigo, com um beijo, entrega seu filho do homem. Quando Judas antes falou, serei eu, tu disseste, vem, termina de fazer teu trabalho mais rápido. O que vais fazer, faz mais pronto. Como um caráter de Deus. Ele é soberano, mas ele não obriga nem aos seus discípulos. Quereis ir também vós? Mas aonde vai? Aquele que quiser ser meu discípulo. Não estamos negando que aquele afetou a capacidade do homem. E agora o homem sozinho, na sua própria natureza, agora vendida ao poder do pecado, ele não consegue fazer a vontade de Deus. Mas essa é só a segunda cena do drama. A primeira cena era um noivado lindo, antes da queda, e essa era a vontade perfeita, e sigue sendo a vontade perfeita. Algo foi feito por Deus na terceira cena, na salvação por Cristo, para recuperar a primeira cena. O homem que foi criado é um homem livre, e o homem que é redimido e que permanece na palavra é um homem livre. E liberdade não significa conflito com a graça. Não há conflito entre graça e natureza, porque a graça é que sustenta a natureza. E se a natureza foi prejudicada, a graça restaura. Pela graça, a graça de Deus foi manifestada, disse Paulo a Tito, para a salvação a todos os homens. E em Colossenses disse, a fim de apresentar perfeito em Cristo a todo homem. Todo homem pode ser apresentado perfeito em Cristo. Deus não quer a morte do ímpio. Deus quer que todos sejam salvos e que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Deus não é um soberano tipo hipercalvinista que predestina só para o inferno. Eu quero que você vá para o inferno, sim. Esse não é o caráter de Deus. Aqui deu Deus a primogenitura, não foi Esaú? Foi Esaú. Para que Esaú não vai falar, ah Deus, você deu a primogenitura para Jacó, por tua culpa eu estou aqui. Não foi assim. Eram gêmeos. E Deus sabia que a primogenitura ia ser de Jacó. Porque Deus conhecia o fim desde o princípio, mas agiu com retidão. Deu a primogenitura para Esaú. Mas que fez Esaú? Vendeu. E que fez Jacó? Comprou. Se dá conta. Não há injustiça em Deus, ainda que Ele é soberano. Ele exercita sua soberania conforme seu caráter justo, conforme seu caráter misericordioso. E ainda aquele que se perde não porque Deus quer, senão porque eles não querem Deus, sem causa, sem nenhuma causa negativa da parte de Deus, sem causa. Aborreceram Deus e é o Filho de Deus. Essa é a condenação, a luz dele. Mas o que fizeram no sol? Amaram mais as trevas que a luz. Que fez Esaú? Tinha primogenitura como um dom de Deus, mas ele vendeu. Ele vendeu. Mas Deus sabia que Jacó ia comprar. Iba a fazer, renunciar o que fosse para ficar com aquela primogenitura. Então, amados, a eleição de Deus, esse capítulo misterioso, polêmico da palavra de Deus, que se chama eleição, que se chama predestinação, a eleição é em Cristo. E a eleição é segundo o conhecimento antecipado, a presciência de Deus. Eleição em Cristo, que quer dizer? Que ninguém é eleito na base de si mesmo, senão na base de receber o presente de Cristo que Ele dá para todos. Essa é a base, Ele conhece quem receberia Cristo, quem não. E Ele quer que todos recebam Cristo. E manda pregar a todos. E a graça chega a tu ponto de fazer milagres. Às vezes a semente brota mais superficialmente no homem exterior. Não tem raízes. Crê por um tempo, mas não é aquela fé que se prende de Cristo, sino que somente uma atitude externa. Então, Deus sabia a única maneira que o propósito de Deus poderia se cumprir de ter uma esposa para o filho, um rei que quis fazer bodas a seu filho. A única maneira era se relacionando com o filho, recebendo. E o filho é oferecido para todos. E a graça cheia persiste, 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 até um certo ponto. quando già Deus sa che è inutile continuare. Come disse do diluvio, che stava facendo Deus antes do diluvio? Brigando con l'uomo, brigando, perché Deus non si coloca come Deus per forzare, perché l'uomo desideria di essere uomo, al contrario, Deus si fa come un uomo, come peligiò con Giacobbe, uomo e uomo. Dio si colocò in un livello di Giacobbe per brigare con Giacobbe, e Giacobbe peleggiò a favor da benção di Dio, e Dio si considerò vencido por Giacobbe. E disse: Deus, peleaste con os homens e con Deus e venciste. E a derrota de Deus é a vitória de Jacó, mas também a derrota de Jacó é essa vitória, porque a derrota de Deus é a derrota de Jacó, porque Jacó peleou e Deus teve que quebrar aquela força dele, e Jacó mais não podia viver na sua própria força. A veces eso es muy doloroso, mas muy saludable, porque vos es trasladado de vos mismo, caído y miserable, a gracia de Dios. Y ahora Jacob y Israel.
Amén.
Antes era un suplantador, astuto, maniobrador, mas viró un príncipe con Dios, se apoyando en Dios. Porque para eso fue creado un hombre. Para vivir com Deus. Isso é o que Deus quer do homem. Que o homem viva pela árvore da vida. Mas ele não vai brigar isso. Por isso ele deixou essa outra árvore aí de lado. Aí. Mas tem que pegar a árvore da vida, que é a que está no centro. Podeis comer de tudo. Que mais queria Deus que o homem coma? De tudo, mas sobretudo da árvore da vida divina. Vivir em associação com Deus, vivir em fé como vivia Jesus. O pai ama o filho, o filho também ama o pai faz coisas que ele mostra ao filho com a intenção que o filho faça as coisas junto com o pai. Vivir nossa vida com Deus e para Deus, e Deus vivir sua vida conosco, pendente de qualquer coisa que você fale. E ainda estará a palavra na boca Deus e já Deus terá feito. Como quando Deus dizia aos anjos, quando Moisés fala, levanta-te, olha, vem, sejam esparcidos os teus inimigos, esse era sinal para os anjos entrarem em cena. Eles entravam em cena, porque a ordem para o céu era a sinal da terra. A sinal que foi dada na terra, era sinal para o céu se mover com a terra, porque esse é o caráter de Deus. Casamento, Betel, escada de comunicação do céu à terra, tabernáculo de reunião, arca da aliança. Essa palavra aliança é Trindade. Essa palavra reunião, vem, tudo isso vem da Trindade. Isso que Deus quer para nós. Isso aqui é a proposta. Todos aqueles grãos moídos uns com outros. Não aguento mais, mas tem que aguentar. Até que depois já tira tudo aquilo e vai ficando flor de farinha. O que Deus está fazendo conosco? Flor de farinha. Ficamos pó. Mas branquinho. E depois mistura e amassa com azeite, faz aquele pão. Amassar aí também não é fácil. E passar pela fornalha não é fácil. Moenda, amassamento, fornalha. Pô, mas a fornalha tem seu tempo. O Senhor é o Deus da estação. O Deus da estação, não sou Deus de Cronos, sino de Kairos. Ele sabe quando já tem que dar volta para a torta, aquele pão, aquele bolo. Ele, Oseias, Deus fará, Efraín foi un bolo no virado. Que pasa cando non somos virados? Ficamos queimados dun lado e cru no outro lado. Precisamos ser virados. Así Deus prepara o pão da proposição. Nos vai virando, como aquele frango lá que dá volta. A vezes está no fogo, mas não deixa no fogo. Sui, chegou a hora do osso, depois chega a hora desse de novo, e aí lá. Mas quando passa de novo, passa por outro ladinho que estava construído. E assim Deus vai cozinhando a gente, colocando o ponto no bolo, feito pela comunhão de todos nós, pelo tratamento conjunto. Deus faz isso, amassa, coloca na fornalha o tempo exato, depois vira de lugar. Minha esposa, quando está fazendo o bolo, coloca na fornalha, olha, este abaixo, este assim. E depois esse que estava acima fica abaixo, que estava abaixo fica acima. Porque agora tem que cozinhar a outra parte que estava crua, tanto do um como do outro. E assim, agora se cozinha tudo. Assim se faz o pão da proposição, da proposta de Deus. Essa proposta é a vida da igreja em Cristo. Tem um pouco de canela, cinnamon acima daquele pão. Essa é a vida da oração da igreja. Aquele elemento do incenso. Aquele incenso, vida de oração da igreja. Acima de cada bolo. E todos os bolos na mesma mesa. E essa mesa tem umas cornizas com um palmo da mão nas mãos de Deus para não cair para a terra. E Deus disse a seu povo que nós cooperemos com ele. Me farás, diz Moisés, fala para Israel que faça para mim uma mesa com 12 pães da proposição. Isso que nós temos que fazer se queremos ser seus discípulos. E temos que fazer um candeeiro. Tem gente de esquerda, de direita, mas aí há um equilíbrio. Temos que fazer um candeeiro para ele. Ele nos está dando sentido social e espiritual. Façamos um altar de ouro, façamos outro altar de bronze, façamos o incensário, o incenso. Todas as medidas estão na Bíblia, todos os elementos são aspectos de Cristo. Quem tem que fazer tudo isso? Quem tem que cooperar com ele? Quem tem que ser colaborador dele? E por isso eu prefiro usar a palavra sinergismo e não monergismo. Porque monergismo exclui o que Deus quer incluir. Deus criou o homem como homem, como homem quer incluir no matrimônio com ele. Colaboradores de Deus. Sinergismo. Não monergismo. Sinergismo. Não que vamos ajudar a Deus. Não, não é ajudar a Deus. É Ele que nos ajuda a nós. Mas Ele quer que existamos e que estemos aí com Ele. E que como o filho faz tudo com o pai quer fazer tudo com o filho, ele também quer fazer conosco. Nós temos que cooperar com Deus. Ele em nós é a graça. Nós nele a responsabilidade, como um café com leite. Responsabilidade e força humana não chega a nenhuma parte. Deus pode fazer tudo, mas não quer fazer. Quer fazer coisas através de anjos. O trabalho com o diabo fiz com Cristo, e outra parte que é pegar preso ele e colocar no abismo, mas é através de Miguel e às vezes de outro anjo menor. Primeiro Miguel vai brigar com ele, com o diabo e seus anjos, mas depois um anjo. Primeiro Jesus venceu na cruz, depois Miguel se escucha esa victoria de Jesús expulsando a él. Y después un año va bajando Cristo a Miguel, y de Miguel a un año prender al diablo 1000 años más. Deus faz as coisas através de seu filho, e através, algumas coisas faz através de seus anjos, e outras coisas faz através do boldo. Você precisa um chá de boldo para tal coisa. Deus pode curar, mas ele fez o boldo também. E às vezes diz: toma boldo. Eu fiz o boldo, eu deleguei uma função no boldo. Eu só que fiz o boldo, não pense que há muita diferença, não. O bolo é um presente mesmo. Então, às vezes temos que usar bolo também. Um irmão querido de Rio de Janeiro, não vou dizer seu nome, tinha um problema, mas ele só queria ser curado por Deus. Insistia que Deus curasse, e o Senhor não curava. E um dia falou: Senhor, por que não me cura? E sabe o que respondeu o Senhor para ele? Toma alho. Ele não gostava do alho, parece, mas Deus tinha feito o alho, tinha feito o alho com uma missão, e colocou o alho ali na frente de dois para cumprir essa missão. E já muita gente tem descoberto de a pouco a missão que Deus deu para o alho. Mas ele não gostava do alho, queria que o Senhor curasse o alho, mas o Senhor criou o alho para curar ele. Carta que Deus tive que falar: toma alho. Então ele tomou alho em nome do Senhor e foi curado. Vamos dizer que não foi o Senhor que curou? Quem foi que hizo o alho? Não foi o Senhor. Então ele pode curar diretamente ou pode curar através do alho. Pode curar através da lama que ele faz, escupe na terra, faz, coloca no olho, ou pode falar a palavra: vai, vai, volta para a tua casa, já está tudo pronto. Às vezes nós queremos que fale e ele manda fazer, tomar banho no rio, tá. Se dá conta, sempre ele está detrás de todos. Mas ele deu função a todos. Então, essa parte de relacionamento com Deus, segundo o caráter de Deus, tem que ser claro. Qual foi o ser humano que ele criou? Qual é a natureza que ele criou? Essa é a primeira cena. Aí seria um propósito. Com a queda, Deus não foi vencido no seu propósito. A queda do homem, da natureza, não obriga a Deus mudar de propósito. O propósito é permanente, porque Deus é Deus. Se ele falou, façamos isso, ele vai fazer com diabo e dado. Depois da queda, com queda ou sem queda, ele falou, façamos isso. Quem sabia que haveria queda? Mas se ele disse, fale ele, ajudador idônea, que ele seja idônea, ele está fazendo e vai fazer isso com diabo e diabo, com queda ou sem queda. Mas ele sabia que haveria queda. Mas a queda não surpreendeu nada a Deus. Claro que Deus teve dó, porque Deus é compassivo e simpatiza com nossa dor. Ele ia ressuscitar a Lázaro, mas chorou porque Maria e Marta choravam de verdade. E ele sofreu o sofrimento dela. Mas depois ressuscitou Lázaro. Né? Então, amados, Deus é capaz de fazer tudo, mas o que Deus gosta de fazer é com seu filho e com seu espírito, e agora com a igreja. Se certas coisas faz com bolo e crê o bolo para fazer e faz com alho, quanto mais coisas ele quer fazer com a igreja. E ele disse à igreja, está, pide a igreja. Ele não fica calado. Eu penso que até se humilha quando disse, eu quero que me adore no Espírito e verdade do Pai, que tem direito de ser amado e adorado. E já que fale isso, é muita coisa. Às vezes nós somos orgulhosos, não queremos dizer que também queremos ser amados. Se o próprio Deus disse que é celoso, nós também queremos ser amados se somos celosos. E o Espírito disse, Tiago, que nos anseia com celos. Temos que entender a Deus e dizer, meu Senhor, aqui estou. Ele é um Pai que quer ter filhos e filhas. Que seja como é seu filho. A satisfação eterna do Pai é seu filho. O filho é a esfera do reino do Pai. Mas agora falaram do Pai, o Filho e o Espírito Santo, passamos o homem à nossa imagem. Vamos conformar ele à nossa semelhança. Vamos delegar a ele, o governo como o Pai delegou o filho. Agora o filho não quer reinar sozinho. Se sentará comigo no meu trono. Assim como eu me sentei com meu Pai no seu trono. Para quê? Para reinar com Ele. Reinar com Ele. Estender a civilização da Trindade. O Espírito de Deus, de Cristo, do Pai e do Filho, de Jesus Cristo, formado na Igreja. A Igreja lhe fazendo santuário. A Igreja lhe fazendo mesa de pães, de proposição de Deus. Cada pão é uma tribo, cada igreja é um pão e um candeiro. Isso que Ele quer que nós façamos para Ele, com Ele. Às vezes não entendemos a Deus, mas irmão, se amamos a Deus, vamos entender. E um dia Ele disse, meu filho, eu quero que faças com teus irmãos isto para mim. E às vezes dissemos como aquele filho da parábola, eu vou, Pai, eu vou, mas não vai. Mas outro falou, não vou, mas depois vou. Qual dos dois fiz a vontade de Deus? Aquele que primeiro não foi, mas depois foi. Não aquele que disse tudo teatro, eu vou, mas não vai. Vamos fazer a vontade de nosso Pai. Vamos cooperar com Ele, que a plenitude dEle está pronta para se destilar através de nós. Para que essa plenitude se expressa através da Igreja. Ele é nossa vida e também nosso viver. O viver é a aplicação da vida na cotidianidade. E Ele vai nos levando a viver a vida em união com Ele e uns com outros. Amém? Irmão, vamos parar aqui essa parte. À noite teremos, se Deus permite, um pedaço. Vamos deixar um tempo para orar. E se alguém quer completar, falar, com toda liberdade. Obrigado, irmão.